Olá, meus amigos, inimigos
Gabriel.
e. Vocês também ouviram isso aí? Bom, de novo, então. Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos, eu
Gabriel.
sou. Que é isso, cara? Será que é o Robinson? Interferência do Robinson? Mas ele tá tão. Tanta vontade assim de participar. Que coisa, né, cara? Pera aí que tá entrando uma. Tá entrando uma mensagem dele aqui, vamos ver o que é.
Ho, ho, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Ho, ho, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Oi, meu nome é Robinson, prazer em conhecer. Oriundo do futuro, mas vindo comparecer. Nesse podcast show de bola, eu vou chegando com tudo. É o Robinson do futuro e o Gabriel de Canudos. E o meu papel aqui é animar a sua quarta-feira, ou quinta-feira, ou sexta-feira, ou sua semana inteira. O que importa é começar com esse meu rap repente. E reza pra que meus versos consigam te deixar contente. Queria poder ficar mais, mas o meu tempo tá acabando. Espero que gostem da breve conversa com o meu mano. E se gostar, despertar curiosidade ao invés de ódio. Procura nós pra escutar pelo menos um episódio.
Ho, ho, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Ho, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Agora sim, então, olá, meus amigos, inimigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Você ouviu aí um rap muito massa feito pelo Robinson do Futuro. O Robinson tem um podcast sensacional, onde ele fala com a gente direto de 2028. E eu vou conversar com ele agora e vou conversar com o Igor também, que é o cara que dá a voz pro Robinson, segundo ele. O Robinson não é um personagem. O Robinson existe, tá lá no futuro, e eu vou conversar com o Robinson e com o Igor. Como vai ficar? Eu não sei se vai ficar legal, mas eu espero que você goste. Se não ficar legal, é culpa minha, porque o Robinson é um gênio e o Igor é um gênio. Eu sou muito fã desses caras, vocês vão ver que eu pago pau pra eles a entrevista inteira. E eu vou começar conversando com o meu amigo Robinson. Robinson, meu querido, seja bem-vindo ao podcast Ninguém Me Perguntou. Eu quero começar no melhor estilo Marília Gabriela e eu quero pedir que tu te apresente pra galera.
Bem, Gabriel, desde já quero agradecer demais teu convite. Tô extremamente feliz de poder estar aqui conversando contigo, mano.
E queria dizer que é uma grande honra visitar o passado através do teu glorioso podcast.
Pra quem não me conhece, eu sou do ano de 2028 e devido a diversas contingências aqui do futuro, eu ganhei a habilidade de falar aí com vocês do passado. Por outro lado, eu só consigo conversar com as pessoas de 2020, o que me deixa num isolamento brabíssimo aqui no futuro.
Glorioso podcast, Robson. Olha aqui, ó. Ó, arrepiado aqui, ó. Ah, daí tu acaba comigo, velho. Mas eu quero saber, tia, como é que é essa coisa aí? Tu tá em 2028, eu tô em 2020. Como é que a gente consegue se conversar? Como é que eu consigo estar te ouvindo, cara? E aproveita e já me conta como é que tu chegou aí em 2028, cara.
Existem inúmeras teorias aí, Gabriel, de como é viabilizada essa transmissão de informação transtemporalmente, né? Mas o que a gente sabe de certeza aqui em 2028 é que tá ligado de alguma forma a um evento catastrófico que aconteceu 2 anos atrás em Genebra, quando o grande colisor de Hadron se autodestruiu numa explosão terrível. Isso parece ter provocado descontinuidade profundas aí no tecido do espaço-tempo, que por enquanto parece estar além da nossa vã filosofia.
Ah, entendi, cara, entendi. Mas assim, é tu que vive no futuro ou somos nós que vivemos no passado? Eu digo que tu passou pelos anos de 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ou tu só pulou até 2028?
Eu vivi tudo que vocês já viveram e viverão pelos próximos 8 anos, Gabriel. Quer dizer, pelo menos uma parte de vocês viverá, né? Mas pode ficar tranquilo que você tá safe.
Ufa, cara, ainda bem que eu tô safe. Mas, ô Robson, me diz uma coisa, cara. Como é que tu tem certeza que tu não tá morto, por exemplo? Isso tudo tá acontecendo, é um filme. E alguém tá contando tua história. E todos nós aqui, como é que tu tem certeza que a gente não é parte de uma consciência criada em tua homenagem?
Uma coisa que aprendi ao longo desses 2 anos isolado aqui na minha bolha de Dirac, que é como eles chamam os espaços físicos onde se encontram as pessoas que perderam a capacidade de se comunicar, né, com os habitantes de 2028, como eu, uma coisa que aprendi é que tudo é virtualmente possível. Todas as interpretações podem descrever precisamente o que está acontecendo com a realidade.
Porém, talvez a pergunta mais fundamental seja: e por que que eu me importaria com isso? Se eu tiver morto, se eu tiver na Matrix, se tudo for um grande show de Truman, não tem muita coisa que eu possa fazer além de esperar o meu Morfeu aparecer.
Agora eu fiquei curioso, Robson. Será que tu não tá aí pra gravar o Matrix 4? Bom, isso é coisa pra outra hora. Cara, eu sou muito fã dos teus afetos também. Tu pode apresentar os teus afetos pra galera?
Mas claro, eles que estão incessantemente presentes na minha subjetividade. A urticária existencial, também conhecida como a minha ansiedade.
Oi, pessoal da audiência do Ninguém Me Perguntou. Eu sei que o Robson é entediante e meio burrinho, né, gente? Mas ele é gente fina.
Também ele, que é um ursinho carinhoso, lutando sozinho contra o coração gelado, o meu amor próprio.
Oi, gente bonita do NMP. A aceitação é a maneira menos resignada de viver a vida, hein, pessoal?
E ela, que é tão chata que até as galochas entraram com um pedido de extradição, a minha consciência.
Olá, pessoas. Ô, Robson, cuidado pra não falar nenhuma besteira hoje, hein? Lembra que eu tô aqui vigiando.
Bem, e é isso. Esses são todos os meus afetos,
cara. Ei, Robson, você não esqueceu de ninguém, não?
Pode continuar, Gabriel.
Já que ele não me apresenta, eu mesmo faço isso. Eu sou a perversidade do Robson, meus amigos. No foco de quebrar todos os paradigmas.
Não ouve esse cara não, Gabriel. Pode seguir o programa.
Essa perversidade me pareceu um tanto faceirinha, hein, Robson? Mas, ô, Robson, tu fala muito que não dá informação sobre o futuro. Porque uma vez tu perdeu um amigo por causa de um spoiler. Isso é verdade? Ou tem coisas que tu realmente quer que a gente não saiba aqui em 2020?
Cara, eu realmente detesto qualquer pessoa que dá spoiler. Pra mim, é uma crueldade dentre as mais sádicas que eu já vi. E, velho, se alguém me dá um spoiler de um filme, ele perde a graça completamente pra mim. Porque eu já sei o que vai acontecer. Então, a resposta pra sua pergunta é as duas coisas. Eu não quero falar pra que a vida de vocês não perca a graça, entendeu? Mas eu posso adiantar o seguinte. Muita diversão e desespero vos aguarda.
Diversão e desespero, cara, isso me lembra tanto do Alternativo. Uau, olha só, tia, me lembra tanto do Alternativo. Mas, cara, voltando aqui, ó, se tu tá no futuro e eu no passado, tá? Isso aí quer dizer que em algum momento a viagem no tempo se tornou possível. Então eu te pergunto, nós podemos esperar o encontro com o Robson do passado em algum momento?
Por enquanto, aparentemente, somente ondas de antirrádio conseguem ser transmitidas para o passado, sabe, Gabriel? Uma vez que vocês aí ainda não possuem a tecnologia de impressão 3D suficientemente avançada para recriar, né, criar réplicas de modelos estruturais que poderíamos enviar aqui do futuro, como os modelos de corpos humanos, então não é possível que uma pessoa viaje aí pro passado. Mas eu tenho segurança de que muito em breve essa situação vai ser contornada pelas brilhantes mentes do futuro e do passado trabalhando conjuntamente.
Entendi, entendi. Mas eu fiquei com uma leve impressão que isso é parte do teu princípio de não querer me contar, porque eu fiquei com a leve impressão que tu sabe alguma coisa, mas tu não quer falar. Mas enfim, não tem problema. Cara, antes da gente falar com o Igor, eu quero te pedir, Robson, fala um pouco do Igor, o que que tu pensa realmente dele. Pode falar sem medo que ele não tá ouvindo.
Eu não sei muito quem é esse tal de Igor aí que ficam me perguntando sobre. Aparentemente ele é um cara aí de 2020 que tem uma voz parecida com a minha e se aproveita disso, que é a essência da mídia podcastal, ou seja, a ausência de imagens de um rosto correlato a uma voz, pra se passar por mim aí no passado. Ou seja, é só mais um charlatão oportunista tentando se aproveitar do sucesso de quem é genuinamente descolado.
Maravilha, Robson. Obrigado, cara. Obrigado por essas respostas. Eu sou teu fã, cara. Eu espero um dia que seja possível te encontrar. Esse foi o Robson do futuro e o Gabriel de Canudos. E agora nós vamos conversar com o Igor, que é do Rio Grande do Norte e é o cara que tá por trás dessa história toda do Robson do futuro. E vamos ouvir o Igor então, pessoal. Agora, com muita felicidade e com muita honra, eu vou conversar aqui com o pai ou o criador do Robson. Um cara que vai falar comigo lá da rua Embuguaçu, do bairro Potengi, de Natal, do Rio Grande do Norte, e é o Igor de Jesus. E aí, Igor, como é que tu tá, velho?
E aí, Gabriel? É, velho, primeiro, só queria dizer que eu não sabia que você era investigador também, né? Além de podcast, eu sou investigador, detetive. Realmente, tô falando aqui da rua Embuguaçu. E, mano, assim, você falou, né, que tá o pai, o criador do Robinson. Na verdade, eu sou só a voz do Robinson. Eu corporifico o Robinson porque ele existe de fato. Então, eu só sou esse meio caminho entre o Robinson e a audiência.
Eu já te falei isso antes, cara, mas eu vou te falar de novo. Cara, eu acho genial, Igor, esse carinho assim que tu tem com o Robinson. E tu falando isso nos faz acreditar mesmo que o Robinson exista mesmo, né? Só para as pessoas entenderem por que que eu ri quando eu falei isso, porque eu tô falando isso pela 10ª vez pro Igor, porque as outras que eu falei eu tinha esquecido de gravar. E agora
esse pequeno detalhe,
vamos,
né?
Valendo mesmo, né? Ô Igor, eu quero começar com uma pergunta bem Marília Gabriela, assim, ó, que eu quero entender, cara.
Manda-se.
Eu quero começar assim, ó, uma coisa, por mais clichê que seja, não sei quantas vezes já te perguntaram isso, e se nunca te perguntaram, tu diz, ó, ninguém me perguntou, daí nós vamos acertar aquela, né? Cara,
boa.
Robinson do futuro, da onde, de que lugar... Dessa cabeça que estuda psicologia, desse menino que é ateu e tem o sobrenome de Jesus, a maior ironia da história do Rio Grande do Norte. De onde surgiu esse cara? De onde é que veio isso, cara? Eu tenho muita curiosidade e eu sou muito fã do Robinson e eu quero que tu me explique agora para que eu possa entender e possa ser mais fã dele ainda.
Cara, então, tudo surgiu no contexto da pandemia, né? Tinha começado há pouco tempo a pandemia, acho que um mês e meio, que eu tava completamente em isolamento, e eu tava com essa vontade de fazer alguma coisa, um podcast, qualquer coisa pra expressar, porque era uma coisa que eu já tava querendo fazer há algum tempo, então eu já tava começando a estudar comédia na época, então assim... Tava, digamos, criando um terreno ali, cognitivamente, pra eu criar alguma coisa que eu não sabia o que era.
Mas tu já trabalhou de ator, alguma coisa assim, Igor?
Não, nunca fiz nada, assim, artisticamente eu fazia umas músicas quando eu era adolescente e tudo, mas nunca nada sério, assim, só por diversão mesmo, sabe? E aí o Robinson foi meio que... A maneira que eu consegui, digamos assim, achar um dia, essa ideia simplesmente apareceu na minha cabeça. Por isso que eu digo que ele existe, porque eu fui acometido, sabe? Eu não parei e pensei no personagem, eu simplesmente fui acometido, sentei, comecei a gravar e saiu tudo de uma vez, assim. Que era basicamente uma forma de expressar realmente, tipo, as coisas que eu tava vivendo nesse contexto de isolamento. Afetivamente e tudo, tipo, o que tava se passando dentro da minha cabeça. E aí por isso que o nome é Robinson, né? Porque é uma referência a Robinson Crusoe lá, que é a questão do isolamento de Robinson Crusoe na ilha, que ele fica isolado numa ilha, né? Uhum. E aí pronto, aí, essa foi a única coisa que eu pensei, pronto, vai ser Robinson, porque é um cara que tá isolado no futuro. E aí esse isolamento dele é que ele só consegue se comunicar com as pessoas do passado, pronto. Isso foi a única coisa que eu pensei e comecei a gravar e o resto saiu tudo espontaneamente.
Se o Robinson é por causa do Robinson Crusoe, o Severino que cuida do Instagram é o teu sexta-feira, então.
Que é sexta-feira? Eu tô por fora.
No Robinson Crusoe, o amigo dele é o sexta-feira, não é o sexta-feira?
Ah, não, foi mal que eu não li. Eu peguei a referência assim de gaiato mesmo.
Entendi. O Robinson Crusoe tem só um amigo na ilha, que é um nativo. É. E esse nativo, ele dá o nome pro nativo de sexta-feira.
Sim, sim.
Então,
criativo, né?
É Diego ou Diogo? É o Diogo, né?
Diogo.
O Diogo que cuida do teu Instagram, o teu sexta-feira. Até tem uma historinha pra te contar, cara. Ah, tu já sabe, né? Logo quando eu criei esse podcast, acho que a hora que ele saiu no Spotify, foi a primeira vez que eu digitei podcast, né, no Spotify pra procurar, né, porque eu procurava. Sim. Pelo nome dos poucos que eu conhecia na época. E aí apareceu lá o Robinson do Futuro. E eu anotei aquele nome pra procurar no Instagram e vou adicionar, né. E eu adicionei e fui ouvindo aquilo e bah, eu achei adicionar, né, seguir que fala, né, mas enfim.
Uhum.
E achei muito legal aquilo, né, cara, e eu disse, bah, eu tenho que falar com esse cara. E aí chamei lá e disse, bah, cara, tu é demais, não sei o quê, e o cara me respondeu, bah, que legal, né, eu disse, bah, vamos gravar uma coisa junto, e ele me disse assim, não, mas faz o seguinte, me manda mensagem pelo WhatsApp e me deu o número. E eu fui lá e chamei e disse, cara, o teu nome é Robinson? Daí tu disse, não, o meu nome é Igor. Daí eu disse pra ti, ah, a gente falou pelo Instagram lá. Daí tu disse assim, não, quem cuida do Instagram não sou eu, é um amigo meu. Eu disse, cara do céu, o Robinson é mais complicado do que eu pensava, né? Ah, que coisa, né?
Mas nossa, eu já esqueci dessa situação, velho. Eu me lembrei agora.
Tu não lembrava dessa, cara?
Que tu me ligou, né? E eu tava, tipo, totalmente perdido, não fazia a menor ideia.
Não, eu falando, pai, eu tinha pago um pau pra ti lá pela mensagem do Instagram, e tu, ah, tá, tá, mas quem é que tá falando? Eu disse, não, o Gabriel, sou do podcast lá do Ninguém Me Perguntou, bah, eu queria gravar contigo uma hora, tu disse, tá bom, só tem uma coisa, quem cuida do Instagram é o meu amigo lá, o Diogo, não sou eu.
Disse, ele nem me avisou nada.
Mas, ô Igor, eu fiquei surpreso com outra coisa agora, cara, eu pensei que o Robinson fosse uma construção tua, da tua vida inteira. Eu tenho uma coisa pra mim aqui que eu quero te perguntar e quero te... Vou fazer uma afirmação e tu me diz o quanto ela tem de verdade.
Tá bom.
Mas eu tenho a impressão que o Robinson vivia dentro do Igor há muito tempo já. E agora a pandemia só foi uma desculpa pra ele sair, assim. Dá pra dizer assim, não?
Dá, acho que dá. Assim, é um dos personagens que vive dentro de mim. Porque, cara, eu não sei o quanto isso é relacionável para as outras pessoas, mas eu acho que é uma peculiaridade, talvez, da minha cabeça, porque eu nunca paro de dialogar. Eu sempre estou dialogando comigo mesmo dentro da minha cabeça. E assim, eu pergunto para as pessoas que são próximas a mim, elas dizem que não, essa experiência para elas não é assim, sabe? Então, sim. Então, por exemplo, antes da gente começar aqui a gravar, durante o dia inteiro eu tava conversando contigo, dentro da minha cabeça, entende? É, porque meio assim, eu tava já como se fosse me preparando pra gente conversar aqui, então...
E eu respondia?
Totalmente, respondia, e eu acho que era bem coerente com a sua persona, só que, claro, é um modelo mental que eu crio de você. Sim.
É que eu podia estar falando com os outros 10 Igor de Medeiros, Igor Medeiros de Jesus que tem em Natal, né?
Pois é. Isso é uma informação que eu não sabia, inclusive. Tem muito Igor Medeiros e Igor Medeiros Jesus aqui em Natal.
Aham.
Interessantíssimo isso aí.
E tem um até que é parecido contigo no LinkedIn lá, eu vou te mandar a foto depois.
É, velho, eu acho que talvez, se pá, tem uns clones meus por aí mesmo. Talvez eu seja um clone do Robinson, vai saber.
Talvez eu não seja o Robinson original. Talvez o Robinson tenha um podcast que seja Igor do passado.
Nossa, ia ser sensacional,
que
velho.
Se passa em 2020, imagina.
O cara no futuro fazendo podcast de um cara do passado, né?
Ué, por que não, né, cara? É, daqui a pouco, né? Daqui a pouco, isso aí foi longe agora, né? Daqui a pouco nós somos o podcast do Robinson. E a questão ali, cara, dos teus sentimentos... Como é que tu... Aquilo ali também é muito massa, cara. Da onde que tu tirou aquela conversa com sentimentos? Como é que tu conseguiu dar uma personalidade, não sei se é isso que dá pra dizer, uma personalidade tão diferente pra cada sentimento? Porque não é só a voz, o jeito de falar. Cara, se todos falassem com a tua voz, todos falassem na mesma voz, no mesmo tom, eu, pelo menos, ia conseguir diferenciar bem, bem nítido um do outro. Cara, isso aí é um trabalho profundo. É que eu tô ainda impressionado que tu criou tudo isso na pandemia, Igor, pra ser bem sincero. Mas o que foi tua inspiração pra essa questão dos sentimentos? Eu espero que a maioria das pessoas que esteja escutando agora, que eles conheçam o Robinson do futuro, já tenham ouvido, ou que vão ouvir, e só pra terem uma base, que os sentimentos do Igor, eles têm até um grupo de WhatsApp... Que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já ouvi na vida. Que eles têm um grupo de WhatsApp, eles fazem batalha de rap. Esses dias eu me peguei respondendo no story lá, dizendo que eu tava torcendo pra ansiedade na batalha de rap. Depois eu fiquei pensando, nossa, olha o que ele faz com a cabeça. E da onde, dessa questão de sentimentos, cara, como é que tu construiu isso, velho?
Então, eu acho que é muito derivado dessa coisa dos diálogos, sabe? Que eu tenho comigo mesmo, assim. Esses diálogos ininterruptos que acontecem no meu pensamento. Aí, eu tô fazendo, cara, agora tá completando 2 anos que eu tô fazendo terapia. Porque eu passei por um momento muito dark da vida, assim, mesmo, que eu não tava conseguindo resolver minhas questões afetivas. E aí, quando eu entrei na terapia, minha estratégia foi meio que começar a deixar de conversar com esses personagens e tentar conversar com os meus sentimentos. E aí, esses sentimentos eram não tinham nome, mas eu tinha muita clareza que era um cara que era extremamente racionalista e tinha outro cara que era extremamente autodepreciativo pra mim. E tem outro cara que era bem carinhoso. Então aí, desses três, que eram os principais, surgiu a consciência, que é o racionalismo. A filosofia dela é uma filosofia racionalista, de pensar logicamente nas coisas, de tentar ser o máximo politicamente correto e tal, moral. Aí tem a ansiedade. A ansiedade é essa que é autodepreciativa. Então ela tá sempre dizendo, ah, Robson, você é burro. Então, Robson, as pessoas sabem de uma coisa que você não sabe. As pessoas falam mal de você pelas costas e tudo. E o amor próprio, que é esse cara que, tipo, tenta fazer com que o Robson relaxe, que comece a gostar mais dele mesmo, que entenda que faz parte do processo errar, não entender as coisas. Então, esses conflitos, os afetos, eles são, digamos assim, inerentemente conflitivos no início, e aos poucos eles vão percebendo, e o Robson vai percebendo também, a importância e a condição inescapável de ter que lidar com eles, porque eles, uhum, é como se eles fossem parte fundamental do Robson. Então aí, tipo, A ideia desde o início era meio que criar esses conflitos e ir tentando resolver esses conflitos para que eles comecem a se aceitar na diferença, entendeu? Esses afetos. Que é mais ou menos o que eu tenho passado no meu processo terapêutico. Então, por isso que eu escolhi os personagens sendo afetos, entendeu?
Nossa, maravilha, maravilha. O Robinson, então, é teu divã, a tua terapia, que nem tu disse que tu conversa, passa o dia inteiro conversando contigo mesmo, isso tu tá sempre nessa terapia, então, e o Robinson é só o cara que, se tu deitasse no divã, ele ia estar sentadinho do teu lado ali.
Exato. Só que aí, o que acontece? O Robinson, ele passa, pelo menos a minha tentativa é passar uma experiência existencial bem leve. Então ele lida com aquilo e você aparece nos conflitos, as dores, os medos ali, só que de uma maneira que digamos, a audiência consegue ouvir sem pesar no coração. Só que isso aí é uma... como eu tô utilizando da comédia e de outras técnicas para tentar passar uma experiência que, na real, no meu dia a dia, no meu cotidiano, é uma experiência de profundo sofrimento psíquico, entendeu? Eu sei que tem outras pessoas que também passam por isso, mais ou menos, assim. Pelo menos conseguem se relacionar. Só que quando você se relaciona com esse de uma forma leve, eu acho que a potência da arte da comédia, assim, e tudo, tipo, de tentar passar coisas que normalmente são muito pesadas de uma maneira muito irreverente e leve, de forma que você leva menos a sério, sabe? As coisas.
Eu entendo. O Robinson... É aquele post que tu quer fazer no Facebook, dizendo que tu tá tendo um dia péssimo, que tua vida não tá do jeito que tu queria, e daí quando tu senta na frente do computador pensando, ah, eu vou escrever isso aqui, tu reflete e tu pensa, não, eu não quero que as pessoas se preocupem, eu não quero que as pessoas fiquem me ligando, eu não quero que os outros me vejam desse jeito, né? Robson, ele é leve, tu tá passando não o teu problema para as pessoas, tu tá passando a tua cura para as pessoas.
Tentando passar, porque se não for uma cura, um processo de tentar melhorar, sabe assim? Então tem esse, porque assim, eu não sei se eu cheguei a te falar isso, mas eu tô terminando uma formação em psicologia agora, tô no último semestre, né? Então eu tenho essa, digamos, esse arcabouço, esse peso nas costas de ter um olhar do cuidado psicológico, tá ligado? Então é uma questão muito central pra mim e eu acho que é a única forma que eu consigo expressar artisticamente é essa. Que condiz com a minha persona, com o que eu gosto de fazer, sabe?
Ô Igor, Arthur, tu te considera, cara, mais um artista ou mais um estudioso que tem coisas pra contar? Tu é um cara que leu muitos livros, tu era um bom aluno, ou tu é aquele cara que teve sempre esse tiro no alvo ali, esse tiro no alvo, não, esse tiro na mosca, assim, esse acerto na mosca, que nem a questão do Robson. Eu não estou falando na questão de sucesso, mas eu estou falando na questão de tu conseguir colocar nele todas as tuas emoções e passar com ele tudo que tu quer.
Cara, eu sempre gostei muito de estudar, mas eu sou extremamente preguiçoso. Tipo assim, eu falo assim, preguiçoso, mas na verdade, tipo, eu não tenho disposição pra me dedicar muito tempo pra alguma coisa só. Me entedia rápido e eu já não quero mais, sabe? Tanto que meio que por isso que eu aí, respondendo sua pergunta, eu me considero mais artista, porque é uma veia que eu já tenho desde sempre. Eu vejo que eu sempre tenho um olhar meio artístico sobre o mundo, meio de tentar, curioso, assim, de tentar olhar as coisas de uma forma diferente pra realidade. Só que também li muita coisa, só que não é no sentido de um intelectual, ou de um acadêmico, ou de uma pessoa que é considerada uma pessoa inteligente, assim, sabe? Li, tipo, coisas de várias áreas diferentes. Eu via podcast, via vídeo de, tipo, muita coisa diferente, e aí foi meio que criando uma síntese peculiar, eu acho que na minha cabeça, que levou a possibilitar a originalidade do Robson, vamos dizer assim, já abrindo mão um pouco da modéstia aqui.
Que idade tu tem, Igor?
Tenho 29, velho.
Cara, tu sabe que eu não sei se tu vai lembrar, não sei se tu pegou esse tempo, mas eu enxergo o programa do Robson ali, um programinha da MTV, assim, que tinha, tipo Hermes e Renato, esses que tinham, né? Um programa, uma sketchzinha, assim, uma coisa que seria um programa curtinho. Cara, cada vez que eu ouço, eu consigo imaginar aquilo na TV. Eu falei MTV só pra fazer a referência com esses que já tiveram, né? Mas tu não pensa, assim, em transformar isso em alguma coisa visual?
Cara, eu tenho, assim, meus projetos são meio megalomaníacos pro Robson, sabe?
Vai entregar o futuro agora. Bah, furo de reportagem agora.
Eu não vou dizer que eu tenho algo muito concreto na cabeça, mas eu acho que eu penso em fazer, em adaptar, se surgir a oportunidade no futuro, pra qualquer plataforma, velho. TV ou streaming, se de repente surgir a oportunidade, porque eu acho que, assim, eu criei sem querer, meio que sem querer, esse universo, mas eu, quanto mais eu trabalho nele, mais eu percebo que tem muito, muito potencial de explorar, entendeu? Então acho que realmente dá pra fazer, tipo, muito de sketch e essas coisas mesmo.
Não, porque é muito rico, cara, teu conteúdo é muito rico. Isso que a gente nem cheguei na parte do rap ainda, que eu quero chegar um pouquinho mais pra frente ali. Mas deixa eu te perguntar, cara, como é que foi tua infância? Como é que é a tua família, assim? Como é que foi tua infância, adolescência? Tu é filho único? Tu tem irmãos? Como é que é isso? Como é que é ser esse cara de Natal aí?
Cara, pra falar a verdade, eu lembro pouquíssimo, assim, da minha infância, sabe? Inclusive, é uma característica que eu tenho desde criança.
Também já usei bastante coisa assim, cara.
Com o quê?
Já usei bastante coisa assim que apaga a memória do cara.
Que apaga a memória, né? Sim, sim. metade do meu cérebro derreteu já dessas substâncias aí. Mas eu lembro pouquíssimo, assim, da minha infância, realmente. Mas eu não sou filho único, eu tenho dois irmãos, eles são gêmeos, só que é um cara e uma mulher, um menino e uma menina, só que são gêmeos. E aí eu, tipo, cresci muito nessa coisa de, tipo, estar em conflito, de disputar com meus irmãos. A gente sempre foi muito, uma família muito humilde, assim,
eles,
né?
Eles são mais velhos ou mais
novos? Eles são mais novos. E aí, como eu vinha com o filho mais velho, né, meio que, eu acho que tinha essa coisa de ser o filho preferido, essa disputa de irmão e tal, sabe, assim mesmo. E aí eu cresci muito, entrando muito em conflito com meus irmãos, velho. E aí a gente precisou virar adulto realmente pra começar a se acertar. Foi uma coisa muito marcante, assim, mas
mas sempre foi muito de boa, assim. Eu tive, não tive uma infância e adolescência conturbada, foi tipo muito de boa, fora essas coisas de briga de irmão normal. Sempre fui bem tranquilo, tá ligado? Minha família é bem tranquila, fodido. Aliás, bastante tranquila.
Cara, e tu disse que tu começou a terapia ali por problemas, como é que tu disse? Afetuosos, não?
Afetivos, né? Tava com questões afetivas.
Afetivos. Eu vou ser atrevido, cara. Tu foi deixado? Tu deixou alguém que te despertou isso aí? O que que aconteceu?
Não, cara, então, não sei. É tipo, isso é uma coisa complicada. Porque, assim, desde de criancinha eu tenho uma disposição que eu não sei como é que eu vou descrever isso, mas o máximo que eu consigo me aproximar é dizer que letárgico, eu sou meio letárgico. Digo assim, as professoras sempre achavam que eu tava triste. Eu tô normal, só que as pessoas sempre pensavam que eu tava triste, eu tava muito imerso nos meus pensamentos e tal. E isso me levou a ter uma personalidade meio melancólica durante a vida inteira, sabe? E o mais difícil é que eu não sei até hoje a origem disso. Então, o que acabou aparecendo pra mim não foi algum evento que me provocou um colapso mental, assim, sabe? Foi a minha própria disposição pra viver a realidade mesmo. Experienciar a realidade era assim mesmo, meio melancólico. Só que chegou a um ponto, velho, de que eu não tinha mais a sensação de fazer parte do mundo, entendeu? Uhum. Eu não tinha mais a sensação de ter um lugar, assim, de pertencer a um lugar e de me sentir vivendo por algum motivo e tal. E assim, durante... Isso você consegue sustentar durante algum tempo, mas... Como já tava assim, eu já tava nessa situação há uns 10 para 12 anos, nessa situação de...
Bastante tempo.
Sustentando essa vivência, assim, meio que sem prazer, sem propósito, sabe? Então aí eu cheguei a um ponto de que eu precisei procurar ajuda mesmo. E velho, assim, tem... Eu brinco no Hobbs que eu sou muito azarado e tal, o Hobbs é muito azarado, né? Mas eu tenho muita sorte, mano, na real. Porque, assim, a profissional que me acolheu lá, ela me atendeu por 2 anos de graça, tá ligado? A profissional. Eu comecei a pagar no início e aí depois eu não tinha mais condição de pagar e ela falou, não, a gente continua, não precisa pagar nada, não. Então... Eu acho que é super raro isso, eu tive muita sorte.
Fala o nome dela aí, deixa um beijo pra ela aí, cara.
Malu Nunes.
Precisa ser celebrada, cara.
Com certeza, Malu Nunes, minha psicóloga. Cara, psicóloga sensacional, genial, mais nova
Malu,
que eu, mas...
Obrigado, Malu. Parabéns pela tua vocação, parabéns pela atitude, cara. Maravilhoso isso, cara.
Essas pessoas raras no mundo, né, velho? E tal, mas... e aí me ajudou muito e tudo, mais ou menos assim, tudo que eu tenho feito no Robson é implicação direta desse processo que eu passei com ela, tá ligado?
Tá, maravilha, show de bola. Ela te despertou então, Igor?
Despertou, digamos assim, despertou uma sensação de pertencer ao mundo. De me ver num lugar em que eu posso existir, tá ligado? Assim.
Cara, e nós participamos de uma live, pode-se assim dizer, juntos.
Sim.
E, assim, até quando o Márcio, que foi quem me convidou, ele me mandou uma lista de quem ia estar lá e ele colocou lá Igor do Robinson do Futuro e eu até nem podia naquele dia, mas eu pensei, bah, mas se o Robinson do Futuro vai estar lá, eu tenho que estar, né? E eu entrei, tu não tava lá e eu fiquei esperando tu entrar. Muito legal a conversa, pessoal, mas eu fiquei esperando tu entrar, que eu precisava, né? Precisava saber quem era aquele cara ali e tudo, né? E ali até acho que tu nem lembrava de mim, da nossa conversa no Instagram, que fazia tanto tempo, mas enfim, né? E eu lembro que tu falou uma coisa, cara, que eu achei engraçado. E eu fiquei pensando, um dia tem que perguntar isso pra ele. Até eu nem sei se eu podia falar isso aqui, daqui a pouco teus vizinhos vão ficar de mal contigo aí. Que na, o pessoal foi se apresentar pra mim e tu disse assim: ah, eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, um lugar que é muito bom pra visitar, mas não é bom pra morar.
É, basicamente.
Cara,
isso,
é cara. Isso aí mesmo?
É, total, velho. Natal não é uma cidade agradável de morar. Eu não sei se é uma experiência só minha também, porque eu não tenho muita, digamos assim, uma relação afetiva muito boa com o que se produz culturalmente aqui, sabe, tudo. Uhum. Mas é aquela coisa, é um paraíso, meio que um paraíso tropical. Então quem gosta de praia, velho, aqui é o paraíso mesmo, assim. Só que aí, como tu tá falando, né, minha personalidade melancólica, letárgica, é meio... Então, e a cidade muito movimentada.
Tem um ar
muito...
mais londrino, né?
É, um lugar triste pra mim é onde eu seria feliz, num lugar triste, eu acho.
Ah, cara, mas assim, aqui... tu podia muito, muito bem vir morar em Esteio, aqui perto de Porto Alegre, ou Sapucaia do Sul. Ah, pessoal de Sapucaia, pessoal de Esteio,
é,
me desculpa,
aí.
Não vão ficar de mal comigo, foi só uma piada. Ah, cara, aqui é... Esteio, essa cidade, só pra tu ter uma base, os caras fizeram um pórtico bonito na cidade, eles vieram e passaram o trem na frente do pórtico. Eles inutilizaram o pórtico, inutilizaram a entrada da cidade. Então é uma cidade que depende de como tu passa ali, tu nem sabe que ela tá ali, né? Pô, arranjei um monte de inimigo em Esteio agora, que saco. Que saco. Eu namorei uma guria, cara. Eu namorei
Perdeu
uma guria
ouvintes.
Que ela morava na a rua dela. A rua dela, Igor. Um lado era Esteio e o outro lado era Sapucaia. Eu costumava dizer que era o pior lugar do mundo onde ela morava.
É tipo no NEM, né? Eu morava no NEM. Nem um lugar, nem outro. Assim.
Nem outro.
Pegava cara, só o ruim dos dois.
Mais ou menos isso, mais ou menos isso. E uma pergunta bem aleatória, assim, como é que é ser nordestino? Porque me parece que tu não tem muita... Bom, me parece não, tu já falou que tu não tem muito a vibe do nordestino, assim, né, a gente tem aquela impressão do nordestino, do cara agitado, tudo assim, né, e, fora o pessoal da Bahia lá, né, um pouco é piada com eles e tudo, mas um pouco eles têm de ser mais tranquilos com tudo, assim, né, não preguiçoso, né, eles fazem aquela piada de baiano ser preguiçoso, eu acho aquilo ali uma judiaria, não tem nada a ver, mas tu é diferente, cara, eu vou te ser sincero, eu não conheço o Rio Grande do Norte, eu não sei como as pessoas são, mas eu tenho a impressão que o nordestino tem aquela coisa mais agitada, assim, né? E tu fala bem tranquilão, tudo mais. Isso é por causa, bom, é por causa da tua melancolia intrínseca também, certo, né?
É, não, assim, tipo, porque quando a gente tem os estereótipos culturais que... são muito fortes, eu acho, eu fico teorizando sobre isso, né, eu acho que são muito fortes principalmente pela história de como a mídia de massa no Brasil foi formada, assim, sabe, então a cultura estava basicamente hegemonicamente sendo produzida no polo sul do Brasil, assim, né, e o nordestino ele aparecia mais realmente como essa figura caricata que, sei lá, fala alto e é engraçado, e brincalhão e tal. Mas a minha experiência com as pessoas daqui é que elas são basicamente iguais a todo mundo do Brasil, sabe? Entendeu?
Claro, né, cara?
É, não, tipo assim, a personalidade do... Eu, por causa do Robson, fiz muitos amigos, assim, no Brasil inteiro, né? E a personalidade de todo mundo é basicamente igual a dos meus amigos e tudo, sabe? Então acho que é assim, tem a questão do ser nordestino como, digamos assim, um arquétipo que media minha relação com as pessoas quando eu conheço elas, as pessoas de outros lugares. Entendi. Mas depois some isso, entendeu? Não é relevante assim.
Ô Igor, vamos passar por uma coisa que pra mim é fundamental na questão do Robinson, que é que tu usa muito de rap na tua construção, né? Todos os episódios tem. Até eu acho que o primeiro, ele é praticamente... A maior parte dele é em rap, assim, né? A maior parte dele é cantado, dá pra dizer, né?
Uhum.
Tu sempre teve esse talento, assim?
Cara,
agora tu vai me dizer, bah, cara, os raps nem sou eu que faço, eu só boto lá no episódio. E aí eu vou me pendurar pelo pescoço aqui no meu filme.
Não, não, os raps só sou eu que faço mesmo. Só que assim, tem uma questão que é interessante, eu acho. Que...
Ah, lá vem, ó. Pera aí que eu vou enrolar a corda aqui.
Que foi assim, velho. É tipo, como eu te falei, eu fazia umas músicas, eu compunha umas músicas... quando era adolescente e tal, no violão e tal, mas tipo aqueles MPBzinho lento e tudo mais, sabe? Mas quando eu fui fazer o Robinson, eu queria explicar o universo do Robinson no primeiro episódio, só que eu não queria tipo, só falar, ficar falando. Como eu tô falando aqui, eu acho que chega um momento que as pessoas ficam entediadas, a pessoa só falando e tal. E aí eu queria fazer uma coisa que chamasse a atenção, engajasse a pessoa querer continuar ouvindo, a explicação do que era esse contexto, o que é o Robinson, o que é que tem de peculiar nesse universo. Aí eu comecei a fazer várias músicas, eu baixava uns playback na internet e fazia várias músicas e nenhum ficava legal. Aí eu baixei um beat e fiz um rap, só que eu nunca tinha feito rap antes. E aí... quando eu comecei a fazer esse rap, deu, tá ficando legal. E aquele rap do primeiro episódio do Robson foi o primeiro rap que eu, de fato, escrevi e cantei.
Foi... Cara do céu, velho. Olha só, meu.
Foi, velho. E aí, cara. Só que, tipo, como chamou a atenção, assim, eu não tinha noção, né? Que tinha ficado legal e tal. Aí, só como chamou a atenção e muita gente comentou, aí eu fiz, caramba, será que tem uma veia pra isso? E aí eu comecei a estudar. Aí comecei a estudar pra caramba e agora todo episódio eu tento fazer um rap, tipo, num estilo diferente, com um flow diferente. Aí tô estudando, né? Pra fazer um negócio mais caprichado. Aí, tipo, agora já. Você já pode perceber que tem umas. Se você olhar direitinho, tem umas rimas mais elaboradas e tal, sabe? Mas foi uma coisa assim, totalmente do zero também. Que nem o.
Então tu não. Tu não tinha influências do rap, assim? Tu não era um cara que
não,
pode
não.
Dizer, ah, eu me baseei em tal cara?
Não, não. Tanto que, eu me baseio muito, eu posso falar que a minha principal referência é Sabotagem, porque pra mim, assim, é uma coisa que quando eu escuto, eu penso, meu Deus, o que é isso, tá ligado? O que, que esse cara tá fazendo? É um nível muito genial, assim, de arte. Mas eu nem, tipo, eu não curto muito escutar música. Aí, tipo, eu escutei algumas vezes, assim, e aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Mas não tem uma coisa, tipo, de ser uma pessoa do rap. Agora que eu tô sendo, tô escutando muito e tal, porque eu tô produzindo profissionalmente, né?
E o que tu tem escutado de rap?
Cara, e agora o que eu tô escutando muito é principalmente Eminem. Porque assim, é um artista assim que eu vejo que é tecnicamente, pra mim é tecnicamente perfeito. Eu faço até uma brincadeira assim, eu digo que é como se ele fosse o John Coltrane tá pro saxofone como o Eminem tá pro rap, assim. Porque ele chegou no nível de virtuose ali que eu acho que ninguém supera. Então eu escuto muito pra tentar entender, fazer uma engenharia reversa do que ele tá fazendo na música dele, e aí eu tento aplicar essa engenharia reversa nas músicas do Robson. Mas escuto muita coisa de rap, assim, velho. Não é só Eminem, eu escuto, tipo, muito trap, que é uma variação específica do rap que tá muito famosa agora e tal. Tento escutar muito mulheres e tal.
Eu já ouvi várias vezes esse termo trap, mas eu não faço ideia o que é trap.
Velho, é porque se trata só da batida, da estrutura do beat, sabe? E aí essa estrutura meio que vai condicionar o que chama de cadência, o flow, que é o ritmo que você canta em cima do beat. Então você reconhece o que é um trap só pela cadência que o cara tá cantando e pela estrutura do baixo na música, assim, sabe?
Ah, tá, entendi. Ah, que massa. Tu tem um trabalho normal? Fala, galera, e ele voltou. Esse aqui é o meu pique de edição. Por que que eu tô fazendo esse pique de edição agora? O Igor tá me contando o que que ele faz pra sobreviver. É uma coisa tão impressionante. Não sabemos se é legal ou se é ilegal, mas é tão impressionante que eu não posso colocar. As pessoas não podem ouvir o que ele tá me contando. Infelizmente. Se vocês querem saber... o que ele faz pra viver, vocês vão lá no @RobinsonDoFuturo e tentem a sorte. Se ele quiser contar pra vocês, beleza. Mas eu não vou, eu não posso colocar no ar aqui, tá? Vamos ver a reação depois que ele falou o que que é. Cara do céu, velho. Cara.
É. Mano, e é um trabalho, eu dá vontade de falar um palavrão, assim, mas é um trabalho hercúleo, sabe, assim, é muito difícil de fazer, exige muito e acaba, assim, que não vale tanto a pena pra você manter isso profissionalmente, sabe?
Uhum.
Desculpa, só terminando, assim, e eu venho, tipo... Eu tô nessa vibe porque eu sou pesquisador do CNPq. Então eu ganho uma bolsa lá de R$400 por mês. Porque eu pesquiso, faço pesquisa em psicologia. E aí, pra sobreviver, mano, eu fazia isso. Agora eu não tô precisando tanto mais porque tem o Robson, né? Que tá
Mas,
gerando
Igor,
renda,
nós podemos assim. Contar isso?
O sobre... Eu não sei, velho. Eu acho que não dá nada, não, sabe?
Tá. Tu te informa certinho, qualquer coisa...
Beleza, beleza, beleza.
Tá. Mas e cara, tranquilo. E o que tu gosta de fazer? Que time tu torce? É uma pergunta bem brasileira.
Ah, pronto. Velho, não acompanho
não
futebol.
Gosta de futebol.
Não conheço. Eu entendo tudo, mas eu não. Não é uma vibe que eu gosto assim, de acompanhar. E é uma pergunta difícil essa tua, assim, tipo de o que eu gosto de fazer, porque basicamente, como eu te falei, né? Aquele período dark que eu passei foi basicamente sem saber o que eu gosto de fazer. Então, tipo, eu não gostava de escutar música, não gostava de, sei lá, ver série, ler livro. Eu fazia meio que tudo por obrigação. Agora, eu tô meio que, tipo, fazendo o que me faz me divertir mesmo é produzir o Hobbs. Então é meio que um trabalho e uma diversão e acaba que eu... velho, pronto, eu tenho uma coisa pra falar. Uma coisa que realmente me faz, que eu gosto de fazer, é tipo, tomar um goró com meus amigos e conversar sobre filosofia. É só isso. A gente só conversa sobre isso, mano, não tem outro assunto, tá ligado?
Mas os teus amigos são todos nessa... todos desse meio, assim? Ou vocês são... é filosofia de boteco?
É filosofia de boteco mesmo. Agora sim, eu acho que a gente leva a sério a questão de conversar sobre isso, porque a gente tipo, traz autores, conversa sobre autores, sabe? Tenta mediar as ideias dos autores com a nossa vida e tal. Só que acaba que quando você vicia nisso, fica um lance infinito, assim. Eu tô há uns 4 anos conversando só sobre os mesmos assuntos com os meus amigos e a gente não conversa sobre outra coisa.
Vai sair uma pesquisa boa daí, então.
Velho. E aí, tipo, muito do Robson saiu dessas conversas. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente gosta muito de conversar é sobre física quântica. Sobre, tipo, as implicações filosóficas da física quântica e tudo. E se você for perceber, do Robson tem muita coisa da física lá, entendeu? Que eu já jogo lá. Então isso realmente é um negócio que aquele negócio que aquece o seu coração, sabe? Que você faz.
Sim.
Então é isso aí realmente me dá um chão mesmo, assim.
Sim. E o que a gurizada bebe aí em Natal?
Velho, cerveja, muito cerveja.
Vamos fazer uma troca de informações privilegiadas. O que, que é? Que cerveja que é boa aí?
Cara, assim, a cerveja... Porque, assim, bom é uma palavra complicada pra quem tem restrições orçamentárias, né? Então... velho, a gente... Diga assim, dentro das nossas possibilidades, assim, a gente bebe aquela boêmiazinha, uma Brahma Duplo Malte.
Ah, velho, boêmia é caro, aqui é caro, pelo menos.
É?
Aqui é caro, boêmia. É, que boêmia até pouco tempo era só quem tem grana que tomava boêmia.
Nossa, aqui é baratinho, velho. É o preço da Itaipava, velho.
Quanto é que é um latão de boêmia, hein?
Ah, é uns R$3, latão é uns R$3.
Não, eu acho que aqui tá a mesma coisa, um pouquinho mais, talvez.
Sim. Porque assim, a cerveja que tem aqui mais barata é o quê? Skin, que eu não tenho certeza se é cerveja, nova skin.
milho enlatado.
É, velho, que não dá pra beber mesmo, assim. E, mas assim, que é aquela 1,89 por aí a latinha, mas...
Cara...
Não, mano.
A galera aqui no Rio Grande do Sul firma numa skin assim que é complicado. Mas é
difícil de descer, viu?
As coisas comentárias. Como é que tu trabalha na divulgação do Robinson daí? Da onde que é a tua audiência?
A maior parte da minha audiência é de São Paulo. O segundo estado que escuta mais é Rio de Janeiro. Mas digamos assim, 80% é Sul-Sudeste. Que me escuta.
E como é que tu acha que tu veio parar nessa audiência aí? Como é que tu focou a tua divulgação pra cá? O que que tu fez?
Não, velho. Assim, eu não... É porque, assim, tudo é meio que a gente vai teorizando e sem ter muitas respostas, né? Sobre o que acontece. Mas eu acho que talvez se trate do fato de que os temas que eu tô abordando são temas muito referentes à urbanidade. São questões que são, digamos assim, que são mais relacionáveis com as pessoas que vivem em contextos urbanos, entende? E aí eu acho que por isso que talvez, e por isso e também pelo perfil do ouvinte do podcast, né, também, que a grande maioria é do Sul-Sudeste também, então acaba sendo, eu acho que é mais por aí. Mas a divulgação, com relação à divulgação, cara, quem faz é tudo Severino, lá no Instagram, e ele faz o velho spam, que é ele chama de Brute Force, ele vai no perfil de pessoas que seguem algum podcast e manda uma mensagenzinha lá pras pessoas.
Sim.
E aí a gente...
Eu até, por sinal, recebi uma reclamação sobre isso, cara, tá acreditando? Uhum. Eu comentei com um parceiro aqui da rede Podcast E, né? Comentei não, a gente tava conversando e eu queria dizer pra ele que eu ia gravar contigo, daí eu perguntei, tu conhece o Robinson do Futuro? E ele disse, cara, esse cara encheu minha caixa de spam. Eu fiquei com vergonha, nem falei que ia gravar contigo. Agora, o dia que sair esse episódio, eu vou mandar uma mensagem pra ele, por isso que eu te perguntei se tu conhecia. Eu nem disse pra ele também que não era tu que cuidava das redes sociais.
Uhum.
Ah, o método de guerrilha.
É, mas, método de guerrilha, mano.
Mas ô Igor... cara, conta pra gente uma história que eu ouvi tu contando em outros lugares que eu acho bem legal, que é do Igor, que não é do Robinson. Como é que é a história, cara, da formatura que tu foi de bermuda, cara, em chinelo de dedo?
Então, velho, aí volta pra aquele ponto, né, que desde criança sou meio abestalhado, né, que, como se chama aqui. Sempre fui e agora eu consigo me orgulhar um pouco dessa minha personalidade abestalhada. Eu ia pra a formatura dessa amiga minha e eu combinei com minha namorada de ir pra casa dela e de lá a gente ir junto. Uhum. Só que o que aconteceu, eu fui pra casa dela só com a roupa do corpo. E a roupa do corpo era uma camisa, bermuda e chinelo. E aí chegou, no momento a gente foi, quando a gente chegou lá, que eu vi as pessoas bem arrumadas assim, aí me veio aquele, eu deveria ter vindo com a roupa diferente.
Eu nunca tinha ido numa formatura na vida?
Não, eu tinha ido, só que como eu sou um retardado mental, eu não pensei em nenhum momento que eu deveria me preparar pra ir, sabe, pro evento assim. E aí, em vez de fazer como qualquer pessoa sensata e desistir e voltar pra casa, não, eu decidi ir pra formatura, entrei lá, eu era a única pessoa que tava de chinelo e de bermuda, e as pessoas me olhavam assim, com a cara feia, mas eu fingi que tava totalmente em paz com aquilo ali. Fiquei até o final, tirei foto...
O pessoal olhava e dizia assim, esse aí só pode ser do pessoal.
Eu acho que sim, velho. É o diferentão, o irreverente.
Cara.
É, velho, mas foi uma vergonha grande.
Ah, não, tu ficou com vergonha, então. Achei que tu tinha levado assim, bom, agora que estamos aqui, vamos deixar
não,
assim.
Não, eu fiquei, Eu fiquei morrendo de vergonha. Por fora eu tava mantendo a parcimônia, mas teve um momento lá que foi quando a menina chamou pra gente tirar foto. Aí eu falei, ah, vão lá na frente, podem ir na frente que eu vou seguindo vocês. Aí eu me escondi na multidão assim, fui pro banheiro assim, pra ver se eles esqueciam de mim e tiravam a foto. Só que aí depois eu fiquei com um peso no coração assim, né? E pensei, não, eu vou lá e vou tirar a foto mesmo assim. Aí ficou registrado aí pra eternidade.
A tua namorada não te incomodou muito?
Nada, ela... Nossa, minha namorada, velho, é a melhor pessoa do mundo, ela é muito tranquila, assim, ela super deu apoio e... o apoio emocional, assim.
Ela ainda é tua namorada?
Ainda é minha namorada. Ah, por incrível que pareça, ainda sobrevivemos a esse evento.
Como é que é o nome dela, Igor?
É Ana Luísa.
Ô, oh, Ana Luísa, hein? Cara, deve ser, a Ana Luísa deve... Nunca pode reclamar de não ter alguém pra conversar, porque a conversa contigo deve ser uma coisa profunda, né? Ela, não pode, ela tem que cuidar com as perguntas que ela te faz, de repente, né? Pra questão se ela tiver com pressa da resposta, né? Porque...
É, não vai dar, é, realmente. Porque eu não tenho foco, eu não tenho, consigo ter um foco, um raciocínio de começar num lugar e chegar em outro. Eu vou sintetizando várias coisas que não tem nada a ver, como nessa resposta que eu tô dando agora, por exemplo.
É por isso que eu te acho genial, cara. Se tu ouviu lá o episódio que eu gravei com o Gil Lisboa, eu falo pra ele isso do... Olha só, cara, coincidência, ó. Eu falo isso pra ele do Igor Guimarães, aquele que era do Pânico, que fazia
que é um... Dias. É um, cara, gênio legítimo.
É isso, cara, ele tem a mesma coisa, ele consegue falar... Pede pro cara falar assim, ó, 10 palavras relacionadas, é barbada. Tu vai lá e fala 10 palavras. Agora tu diz pra alguma pessoa, diz assim, ó, fala 10 palavras que elas não têm nenhuma ligação uma com a outra. Cara, assim, ó, é complicado, tu vai ter que pensar, né? Se tu dá um tempo ali pra pessoa fazer, tudo bem. Agora, se eu te digo isso agora, o cara tem que ser muito gênio pra falar, assim, né? Então, é isso aí, ó, pra ver, ó, como o meu gosto não é uma mentira, ó. Eu falei isso no outro episódio lá do Igor Guimarães, e agora eu tô falando pro outro Igor aqui, pro Igor Jesus. Essa do ateu com o sobrenome Jesus, cara, isso aí dá pra fazer parte da sketch lá.
Não, é.
Igor, deixa eu me encaminhar pro final aqui.
Uhum.
E eu vou fazer uma coisa que eu não devia fazer, mas eu vou fazer, porque eu sou bem abusado mesmo.
Manda.
Que eu vou fazer. Eu vou te fazer umas perguntas aqui. E uma delas eu vou fazer pro Robinson.
Beleza, beleza.
Tu até não precisa nem responder com pensamento do Robson, tu até pode dizer o que, que o Robson responderia se tu quiser, tá? Fica a teu critério. Mas eu tenho umas perguntas até que eu fiquei pensando, não, eu tinha que saber isso aqui, né?
Uhum.
Por exemplo, em 2021 nós teremos o Robson do futuro em 2029?
É isso, o plano é esse. Porque o Robson, ele tá sincronizado, só que ele só tá 8 anos na frente, mas ele tá sincronizado temporalmente com o passado, né? Então, até no geralmente, quando eu me despeço, eu falo até os nossos... A gente se vê no futuro, no meu e no seu. É porque os futuros, eles são... Acontecem simultaneamente, apesar desse gap do tempo aí, né?
Ah, show, show. E tem alguma chance da gente conhecer um par romântico do Robinson ou não?
Então, eu... Muita gente pergunta, manda essa pergunta. Ah, Rob, você tem namorada, tá. Só que aí, por enquanto, eu tô colocando o Robson como... Porque tem a questão de isolamento dele, né? Então ele tá realmente totalmente isolado lá no futuro. Sem nem par romântico, nem nada.
Ah, legal. Cara, e tem alguma possibilidade da gente ver o podcast Igor do Passado?
Velho, a ideia é boa, viu?
Feito,
não sei.
Pelo Robinson.
Caramba, essa é uma ideia genial, meu amigo.
Olha,
é uma
aí,
ideia,
ó.
Muito boa, um sketch muito boa, velho.
Olha aí, ó.
Uhum.
É uma boa,
tem,
né?
Tem uma possibilidade muito forte aí de aparecer no futuro.
Pensa nisso aí, então. Pensa nisso. Igor, pra gente terminar, eu vou fazer uma pergunta pra ti e a mesma pergunta pro Robinson, tá?
Tá bom.
Tu responde no tempo que tu quiser, só tu me deixa claro o que, que é o Igor respondendo e o que, que é o Robinson, tá? Que eu posso não alcançar, que eu sou meio pateta. Eu faço essa pergunta pra todo mundo, cara. Eu faço essa pergunta pra todo mundo. E conversando contigo agora, eu acho até, de certa forma, bem injusto eu não poder te dar 20 minutos pra tu responder ela. Eu ia adorar te ouvir falar com toda essa tua profundidade, com toda essa tua genialidade. Eu ia adorar te ouvir falar por muito tempo a resposta dessa pergunta, cara. Mas, bom, tu sabe, né? Tu tem o tempo que tu quiser, obviamente, mas eu te peço a tua compreensão.
Sim, pode deixar.
Então, cara, é o seguinte, ó. A pergunta vai pra ti e vai pro Robson e tu responde do jeito que tu quiser. Que é a seguinte, cara. Como você quer ser lembrado?
Nossa, velho. Como eu quero ser lembrado? Caramba, nossa. Essa daí é pesada. Eu acho que eu acho que como Igor, eu quero ser lembrado como alguém que... um artista que ousou fazer alguma coisa diferente. E que esse algo tenha alguma repercussão para a produção de outros artistas. Acho que esse seria o meu sonho, digamos assim. Para o Robinson, acho que o Robinson... O Robinson gostaria de ser lembrado como o podcaster mais descolado de toda a podosfera intergaláctica. Isso aí é a certeza.
Cara, é muito o Robinson falando. Cara, e agora pra te botar na parede, assim, ó, mostra que tu é o cara, assim, ó. Não precisa mostrar que tu é o cara, né? Mas larga um rap curtinho aí, só pra galera ver que eu não exagerei.
E aí, mano, Gabriel, vou chegando aqui no Flow pra dizer que tá acabando, mas o Ninguém Me Perguntou. Valeu por me convidar, satisfação participar. Um dos primeiros convidados antes de você estourar. Mano, você é muito fera, fortalece a podosfera. De Canudo pro mundo, essa é minha opinião sincera. Agora é só questão de tempo, trabalho e dedicação. Tamo junto. E por ter me chamado, obrigado de coração, mano.
Mas eu tenho que fazer uma justiça com quem tá ouvindo. Claro, foi uma sacanagem que eu fiz contigo, né? De todas as formas. O Igor já me falou, e até tu pode falar isso agora pra gente terminar, Igor. O Igor já me falou, achei muito interessante que tu roteiriza todo, né? Todos os episódios, tu faz um roteiro, tu escreve eles todos, inclusive os raps, as letras, que nada ali não foi planejado, né?
É, não tem... Eu falo que é o podcast, um podcast 100% espontâneo, mas é totalmente roteirizado. Cada palavrinha é colocada no papel.
Cara, imensa alegria conversar contigo. Sem medo de errar nenhum, cara. Isso eu vou... todos os elogios que eu vou colocar, que eu poderia te fazer rasgar aquela seda inteira, eu quero colocar num pacote de presente, eu tô te entregando agora, que é te dizer que é por essa conversa aqui contigo que eu fiz esse podcast.
Caramba,
por poder ouvir as coisas que tu falou aqui e poder compartilhar um pouquinho da tua criatividade e poder acompanhar as coisas que tu produz e agora conversar contigo. Eu sinto agora, quando a gente tá terminando aqui, que foi por momentos como este que eu fiz esse podcast. Essa conversa me deixou assim, ó, muito feliz, me deixou realizado, cara. Muito obrigado mesmo. E eu espero ter conseguido te surpreender em algumas coisas e que todos os meus desejos de felicidade pra ti vão nessa afirmação. Então, cara, que foi por causa dessa conversa, por causa de pessoas como tu, assim, que eu fiz esse podcast, cara. Me sinto realizado no dia de hoje, depois de ter conversado contigo, cara.
Mano, isso é o... Nossa senhora, velho. Assim você me cara, faz chorar, velho.
Não, cara, agora me apavorei. Eu disse, ele não ouviu nada que eu falei.
Não, nossa senhora, eu tava aqui emocionado ouvindo, cara, porque eu entendo o que é isso, você ter essas conversas significativas com pessoas que, digamos assim, tentam olhar pra realidade de uma forma um pouquinho diferente do que tá, digamos, posto, e, velho, ser colocado nesse lugar, entende, da pessoa que tá trazendo essa experiência, meu Deus do céu, velho, pra mim é uma honra imensa, eu tô extremamente feliz de ter participado, assim, não querendo também ficar naquela rasgação de seda, mas que condução de conversa, cara, que maravilha, eu me senti completamente à vontade, como poucas vezes na minha vida eu me sinto à vontade para conversar com as pessoas, devido à minha introspecção, mas, velho, quero agradecer demais que você me convidou, sério mesmo, de verdade, e dizer que eu tô feliz, velho, eu vim no mesmo podcast que o Gil Lisboa, e ter essa conversa maravilhosa aqui, que é o cara que eu sou fã, então... Só agradecer mesmo e dizer que eu tô aberto aí sempre que você quiser convidar de novo, mano. A gente tá aí pra conversar quantas vezes for necessário.
Não, nós vamos fazer um outro mais e vamos tomar um trago tudo aí, eu daqui, vamos fazer aquela conversa.
Aí fica perfeito. Aí fica perfeito.
Cara, deixa as redes sociais aí, onde tu quer ser encontrado. Eu até perguntei pro Igor, agora eu não lembro se a gente já tava gravando, até porque uma parte da conversa a gente teve sem gravar, porque eu esqueci, se ele queria ser encontrado, né? E realmente, cara, tu é um cara que não é muito fácil ser encontrado, não. Eu tive que dar meus pulos aqui pra descobrir que tu mora naquela casa, Casa Verde, com os muros rosa ali. Mas me deixa tuas redes sociais, como é que o pessoal te acha aí?
Então, eu vou deixar as redes sociais do Robinson, que lá, se a pessoa quiser, ela encontra o meu perfil também, lá na descrição, que é @robinsondofuturo.
Tem uma foto só, duas fotos, né?
Duas fotos.
Daí tu falou assim, agora eu fiquei pensando, putz, mas ele tá no, o perfil dele tá no único lugar que eu não procurei, né? Depois eu fiquei pensando, não, mas eu já vi esse perfil aí.
Tá lá na
bio. Pode falar, velho, te interrompi aí.
Não, que é isso. É @RobinsonDoFuturo, né, no Instagram, no Twitter também, a gente também tá no Facebook, e quem quiser se interessar aí para dar uma ouvida no podcast, cara, só procurar por Robinson do Futuro aí em qualquer agregador, que você vai pelo menos ter uma experiência um pouquinho diferente das experiências comuns com os outros podcasts.
Recomendo muito, pessoal, ouçam Robinson do Futuro com esse cara sem palavras, eu vou dizer assim, ó, já falei tudo que tinha pra falar, acho que eu gastei todos os adjetivos que eu tinha pra elogiar. Valeu, Igor, obrigado, hein, cara, um abraço, meu, tudo de bom.
Abraço, mano, tudo de bom.
Valeu, Robinson, valeu, Igor, cara, cada vez mais fã de vocês dois. Tenho que agradecer já antecipadamente ao Robinson e ao Igor, porque vai ter surpresa logo ali na frente. Fiquem ligados aí. Por hoje é só, então, pessoal. Obrigado por terem ouvido até aqui. Um forte abraço.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.